E aqui uma pessoa pergunta, como funciona quando alguém ora, quando alguém se põe a orar, como funciona isto? Qual é a resposta que vem da alma? Isto é uma experiência de cada um. Cada um sabe o que acontece consigo quando ele ora. Mas o que nos informaram, isto é, para a nossa compreensão, é que se a palavra que estamos pronunciando, o mantra ou oração, se esta palavra nasce do coração e se a mente está quieta, porque se a mente está agitada, ela não está quieta. Então, se a palavra nasce do coração e se a mente está quieta, esta chama que existe dentro de nós começa a se avivar. E aí nós temos a experiência do contato com esta chama. E isto é uma oração realizada. Mas aí a oração tem que vir do coração, não da mente. É do coração, é com o coração que se ora, ou que se deveria orar. E a mente deve estar completamente quieta. Por isso é que os sábios de antigamente criaram esses instrumentos para nós termos que estar contando. Agora, esses instrumentos que nós usamos, no caso nosso, teriam que ser 72 contas para cumprir o que nos pediram. Então, esse nosso instrumento, se for usado com bastante frequência, ele fica muito magnetizado pela nossa intenção e pela energia que vamos desenvolvendo na oração. E no ficar magnetizado, no ficar imbuído da nossa intenção, imbuído da nossa energia, imbuído, enfim, da prática da oração, esse instrumento começa a passar para os dedos físicos, isto é, para o corpo físico, uma certa energia que o corpo físico não tinha. E aí o corpo físico, através do contato com os dedos, vai recebendo isto que as contas conseguiram desenvolver. E isto então começa a influir no corpo físico do indivíduo. Então a oração é algo bastante interno, não? A oração é algo muito vasto, não? Que cada um de nós tem a sua experiência nesse campo. Mas o corpo físico também pode participar da oração. Agora, quando alguém ora, acontece o resgate da alma? Sim. Pode sim acontecer o resgate da alma. Depende do nível, do valor, da intenção e da prática desta oração. Tudo isto parece uma coisa assim muito distante, que a gente não saiba bem o que é. Mas a gente vai sabendo o que é se começar a nossa maneira. Vocês vão começando de verdade, fielmente, organizadamente, seja como for, como quiserem, vão começando e aí vão chegando nestas coisas, vão conhecendo estas coisas, ou vão conhecendo outras coisas através da oração que vão ser indicadas especialmente para aquela ser orante, para aquela pessoa. Agora, aqui nós temos um texto que nos foi passado e que diz o seguinte, a hierarquia não nos explicando, que quando nós estamos falando de oração, nós estamos tratando de almas e de mônadas. Estamos tratando de trajetórias cósmicas, não estamos tratando de vida terrena, compreendem? Quando a hierarquia está presente na nossa oração, enfim, quando nós estamos nesta atividade juntos, não nessa atividade unida, a oração está tratando das almas. A oração está tratando das mônadas. A oração está sendo feita e a sua energia empregada no nosso destino maior. Veja, isto tudo acontece antes da contemplação. Isto acontece com a nossa vontade consciente. Isto acontece com a nossa vontade querendo orar. E se nós quisermos realmente orar, E se encontrarmos a forma de sermos totalmente sinceros, de não nos distrairmos e fazermos aquilo fielmente, isso está repercutindo no nosso trajeto e no nosso destino maior. E aqui o texto diz o seguinte: um ser com livre arbítrio, como nós, que escolhe entregar-se à vontade maior, está no início do seu caminho e, portanto, a oração é o meio que tem para trabalhar isto. Para chegar lá é com oração. Há muitos seres que têm a ambição de fazerem o contato com o cosmos. Seres que têm essa ambição. E tem um comércio aí de yoga que cobra para ensinar isto. Mas a oração é o meio que nós temos, se for sincera, de trabalhar no despertar da alma e irmos conhecendo como alma o nosso destino. É uma colaboração que damos ao processo da alma. E aqui a hierarquia disse que a oração não é um único meio, mas que a oração é o mais simples, porque oração todo mundo pode fazer. Então não se ensina um processo complicado, porque ficaria para dois ou três. E oração qualquer um pode fazer. Então a oração é o processo mais simples. Agora, não existe oração sem fé. Então você tem que ter aquela fé, você tem que ter aquela ausência total de dúvida que a oração é, que a oração está acontecendo. Você não pode duvidar nem um instante da oração. Porque na hora que você duvida da oração, ou na hora que você duvida que está acontecendo alguma coisa inconsciente enquanto você está orando, se você duvida disso, ali é uma interrupção. Então, a fé tem que acompanhar isto o tempo todo. Vê como é simples, qualquer um pode fazer isto. Não precisa aprender orações complicadas. É um assunto de vontade, de decisão e de fé. Mas não é o único meio, como eles dizem. E mesmo aqueles que dormem podem despertar a fé através da oração. Então imagine que alguém diga: não, eu nem vou começar a orar, porque eu não estou preparado para isso, eu ainda estou adormecido. Mesmo adormecido, mesmo que você não esteja preparado, mesmo que você nunca tenha feito, mesmo que você não pratique isto, comece, porque começa a acontecer. Diz aqui, não é? Então, por isso, se insiste, e se for preciso, até se pedirá que orem, como acabaram de pedir. 25 dias, 72 vezes, cada oração ou cada mantra. Porque esses números são simbólicos e devem entrar num esquema que está acontecendo e que isto seria a forma de nós estarmos consciente ou inconscientemente participando. Bem, aqui dizem que estão falando destas coisas, desta forma, porque este ciclo está chegando ao fim. Então parece que estamos nos últimos momentos de reconhecermos e de despertarmos para certas coisas, de despertarmos para certas atividades, que sem elas ficamos muito perdidos nesse ciclo. Ficamos sem saber para onde ir, ficamos sem saber o que reconhecer. E parece que a oração é direto para isto. Isto que a gente menospreza um pouco porque acha muito simples, não? Porque vê aquelas pessoas rezando o terço automaticamente. Não tem nada a ver com isto. Isto é outra coisa. Isto é outro plano. E que nós temos que compreender, temos que entender, porque isto é um instrumento para hoje. É um instrumento único para o nosso despertar e para a nossa introdução nesse processo orante. Agora, alguns seres poderão ser servidores ativos nos próximos momentos. Aqui começa a entrar a nossa possibilidade de servir, não é? Porque nos próximos momentos, eu não sei se vai haver outra coisa para fazer se não orar. Se nós chegarmos realmente a participar dos próximos momentos, se a gente não desencarnar durante ou antes, E se não for viver esses últimos momentos do outro lado, porque lá também se vai viver de uma outra forma, então alguns seres poderão ser ativos nesses momentos, poderão servir nesses momentos através da oração. Ainda que não estejam despertos para isso. Porque estas coisas se fazem em nós muito depressa. Não somos nós que fazemos, não? É a nossa parte interna que vai resolvendo isto. E a hierarquia que cuida desse setor é o que nos inspira e que nos apoia. E a pessoa diz, mesmo que se viva uma vida comum e que não se siga o apelo da alma, isto é possível se o indivíduo usa esse instrumento, se o indivíduo realmente se dedica a isto. E diz que nós não podemos interferir em ninguém, nem nas coisas, numa situação, mas mesmo não devendo interferir, orar nós podemos. Porque a oração nós oferecemos para o mais alto, e o mais alto a distribui, o mais alto a canaliza para aquilo que é mais necessário, ou para aquilo com a qual nós podemos fazer um contato, nós podemos fazer uma ligação. Através da oração, as almas ganham força, ímpeto e luz. Porque há muitas almas que não estão com muita força neste momento. Muitas almas que estão desvitalizadas e outras que, distraídas por muitas coisas e se preocupando com tantas coisas ilusórias da terra, vão perdendo o ímpeto, as almas, não? Vão perdendo o ímpeto e com isto vão perdendo também a luz. Então, nós podemos, por exemplo, orar e oferecer para as almas. E não sabemos que rumo vai tomar, porque não somos magos negros e nem magos de espécie alguma para estar dirigindo as orações. Mas a gente ora e oferece. A gente ora e oferta aquilo. E a fé deve nos dizer que está tudo bem. Isto pode mudar o caminho de uma vida. Portanto, o trabalho da oração também se dedica a aproximar aquelas almas que foram afastadas, desencaminhadas, não? Que foram buscar outras coisas e que precisam ser recuperadas, precisam ser resgatadas. E muitas vezes nós não sabemos como lidar com uma pessoa, não temos os meios para lidar com aquela pessoa que está com aquela alma que deva ser resgatada. A oração deve resolver isto tudo. Mas precisaria que a gente tivesse fé. E precisaria que a gente estivesse com a consciência de com que estamos lidando. Que nós não estamos lidando com coisas mecânicas. Nós não estamos lidando com isto. Nós estamos lidando com coisas que afetam as almas. Que influem realmente no campo interior. Quem deu esta informação foi Mahindra. E ela disse que ela chama por todos para isto. Que ela não está escolhendo os melhores. Ela não está escolhendo os santos. Ela está mandando isto para todos, até para os perdidos. Então, isto é para todos. Portanto, não vamos esquecer. Agora, nós como grupo que nos reunimos para nos ofertar para um certo trabalho, para nos oferecer para um certo serviço, que não sabemos bem qual é, não? Vamos descobrindo à medida que vamos praticando, que vamos fazendo, e aí pode ser que a gente diga, ah, aqui este é um serviço, pode ser. Mas muitos seres hoje estão precisando de ajuda. Todos estão precisando de ajuda hoje, porque estão diante do desconhecido, estão diante de tarefas que nunca desenvolveram, a maioria. E não só as almas clamam por ajuda, porque há almas que precisam de ajuda, pedem, mas elas mesmas não sabem o que fazer para serem ajudadas. E muitos não sabem ajudar os outros, não sabem ajudar as almas. E não só as almas estão precisando de ajuda, como o planeta, nestas palavras de Irmão Pio, o planeta está clamando por socorro. O planeta está pedindo socorro. Claro que para os seus irmãos planetários, não? E para essas hierarquias planetárias. E que um grupo como este, isto é, um grupo que se ocupa destas coisas, e um grupo que persiste, que este grupo pode ser um alento para esta humanidade que deve surgir. Então o nosso sentido de grupo, o nosso trabalho de grupo, se formos seguir estes sinais, nosso trabalho de grupo não deve ser com uma intenção imediatista. Porque se somos um grupo unido e um grupo real, um grupo sincero, a tarefa grupal vai desenvolvendo, nós não precisamos nos preocupar. Agora, ser o alento, ser a chama, ser o estímulo para o que deve surgir, isto é uma ideia nobre de um grupo. Então nós não estamos juntos para trabalhar, não estamos juntos para construir nada. Isto tudo acontece automaticamente quando as almas se põem no trabalho juntas. Mas aqui se trata de realmente dar o alento para aquilo que vai surgir. E o que deve surgir é a nova humanidade. Então nós teríamos que ser um pouco mais novos e nem olharmos para esta humanidade, porque esta humanidade da superfície da Terra não é padrão para coisa alguma. E nós que estamos fazendo parte desta humanidade, não neste momento, que estamos servindo dentro da humanidade como esta, teríamos que estar trabalhando em função de uma nova coisa que vai surgir. E nesses que trabalham assim, está depositada a confiança de que o plano evolutivo se possa manifestar aqui. Porque o plano evolutivo deve se manifestar aqui, em parte ou todo, todo não será já, mas em parte este plano já pode ir se manifestando. Agora, as almas, em geral, necessitam de apoio para que possam trilhar o caminho da sua redenção. As almas precisam de muito apoio. Isto é, a maioria não se redime só, não consegue. Então é preciso muito apoio. E se nós, como almas conscientes deste trabalho, desse serviço, se a nossa alma está consciente disso, saiba que a maioria das almas não sabe como chegar à redenção. Então precisa que amorosamente elas sejam, usando as palavras de Pio, trasladadas para mundos onde possam continuar o seu aprendizado. Então há muitas almas que não vão poder prosseguir na Terra. As almas que vão prosseguir na Terra, ou de alguma forma servindo a Terra, sabem que uma parte vai ser trasladada, vai ser levada para um outro mundo onde possa continuar a sua aprendizagem, segundo a necessidade de cada uma. Agora, todas elas necessitam a nossa ajuda para que possam sustentar certo alinhamento para irem cumprindo o seu processo aqui na Terra. Aqui está falando conosco, não? Nossas almas têm que manter esse alinhamento, porque cada alma tem um processo a fazer na Terra, e esquecemos disso. Logo que encarnamos, esquecemos tudo. E se não temos a graça de irmos recordando, e se não termos a graça de irmos sendo instruídos, interna ou externamente, para que possamos retomar este caminho, não? Então o nosso processo kármico fica prejudicado. Veja o mundo de oração, o quanto é amplo, o quanto é grande, não? Hoje, diz Irmão Pio, não basta nós nos basearmos apenas nos movimentos de forças e de energias presentes no planeta. Há muitas energias, muitas forças presentes no planeta. E isto não basta para indicar as novas diretrizes. Isto não é suficiente. E as forças e as energias que circulam no planeta normalmente não só não são suficientes, como não têm a capacidade para estabelecer a paz. Vocês sabem que nós estamos fundando uma casa em Maiorca só para oração. Nós temos que estabelecer a paz entre os seres, entre os homens, mas muitas almas não sabem como fazer isto. Então, nós temos que entrar nesta sintonia para podermos facilitar, para podermos nos abrir, para podermos ser canais para que essas almas recebam, para que essas almas possam despertar para isto. E é preciso para isso nós estabelecermos na Terra o eterno presente, isto é, para fazer esse trabalho, nós não temos que estar pensando em passado nem em futuro. Nós temos que estar num eterno presente. Temos que estar neste momento. Porque este momento passa sem que a gente perceba. A Terra já está em outro e nós ficamos para trás. Porque nos apegamos ao momento. Então, o momento é algo que está sempre presente, mas nós temos que estar muito despertos para reconhecê-lo sempre. Vamos que neste momento nós estejamos muito conscientes do que estamos fazendo. Não se iludam com isto. Porque daqui a segundos já estamos em outro momento. E todos vocês podem estar em outro momento. Não mais aquele do início desta partilha. Não mais aquele momento da frase anterior. O momento já é outro. Percebe em que espírito nós temos que estar? Em que ritmo nós temos que nos dispor a viver? Isso chama-se estabelecer o eterno presente na nossa vida. E se, quando a humanidade estiver apta a estar nesse eterno presente, quando nós, que somos mais conscientes, estivermos mais firmes nesse presente, esquecido do que se passou 5 minutos atrás, está aqui, porque isto é muito rico, e nós não conseguimos viver isto se estamos pensando no que já foi ou se estamos imaginando o que será. Isto é uma aprendizagem. É preciso que a luz se faça no planeta, e nós somos convocados para a manifestação deste propósito. Bem, ele chama de membros confederados da hierarquia planetária, que neste momento se reúnem para cuidar da Terra, para cuidar de nós. Então, seria muito positivo se nós pudéssemos responder, se nós pudéssemos dar um sinal de que estamos vivos, que demos um sinal. E não há um telefone para isto, porque a nossa voz pode não chegar. A nossa consciência, todos eles sabem onde está e o que é. Nossa intenção, todos eles conhecem. Mas tem esse trabalho com as almas que cabe também aquelas almas mais despertas e que estão a serviço. Agora, perguntou-se um pouco antes, não, que era um sacerdote, e nós dissemos que um sacerdote era aquele que observa com perfeição as leis universais e que se consagra à sua existência. Então, um sacerdote é formado nos planos interiores, se ele ainda não é uma mônada ativa nesse sentido. Agora, um ser está dizendo que o espírito sacerdotal, isto que nós precisamos, o espírito sacerdotal começa a emergir dentro do nosso interior. É lá que começa o espírito sacerdotal. As mônadas podem ser desta linhagem, mas o sacerdote começa a brotar é no nosso interior. E durante muito tempo nós ficamos adormecidos. Mesmo aqueles que são mônadas sacerdotais, ficamos adormecidos durante muito tempo. Mas deve emergir neste planeta a consciência sacerdotal. E nós precisamos ter isto presente, porque se formos uma mônada sacerdotal, isto vai se manifestar. Mas se não formos uma mônada sacerdotal, se não formos, nós vamos ter que desenvolver esta linhagem. Porque nós teremos que desenvolver todas as linhagens, mesmo que não seja a nossa. E neste momento, a atividade sacerdotal é aquilo que é mais importante que se desenvolva agora na Terra. Por que será, não, que há necessidade de tantos sacerdotes? Porque os sacerdotes, através do ritual vivido, ele coliga a Terra e o Céu. Não precisa estar vestido de sacerdote, precisa estar unindo a Terra e o Céu. E isso são canalizações essenciais neste momento. É a linhagem sacerdotal que faz isto. Agora, outras linhagens também podem desenvolver isto. E as energias que a Terra está necessitando não são essas energias que circulam nela até agora. São outras energias que devem circular aqui e são energias imateriais de um grau que nunca circularam aqui. Então, haja sacerdotes, haja atividade sacerdotal. E cada um no seu mínimo, cada um no seu trabalho mínimo, porém consciente de estar ligando, de estar fazendo essas ligações, está contribuindo com isso. E isto vai contribuir para nós transcendermos esses momentos planetários, esses momentos que estão aí já para muitos, mas que não chegaram de todo. E aqui dizem que já passou um perfeito sacerdote pela Terra. Eles citam Samana como o perfeito sacerdote que já passou por aqui. E pelo que nós conhecemos da vida como Jesus, não? Podemos imaginar, porque nunca vimos outro sacerdote daquele, nem o estamos vendo, não, agora, mas já passou por aqui um verdadeiro sacerdote. Então, isto deve retornar, e isto foi deixado como semente por este sacerdote perfeito, foi deixado como semente. Esta semente foi implantada dentro do nosso ser mais profundo, então ela está lá. Do ponto de vista do sacerdócio, Jesus veio fazer isto, deste ponto de vista. Então, dentro de cada ser está essa semente do sacerdócio. E perguntam se nós estamos preparados para as cerimônias que virão. Porque há cerimônias interiores, não para isso. Se a semente está lá, e se nós estamos nos coligando, se nós estamos facilitando para que as almas e as mônadas não precisem lutar por isso, não precisem cuidar disto dentro do nosso ser consciente, mas se o nosso ser consciente, se os nossos corpos, se a nossa pessoa vai se transformando nesse sacerdote, vai se transformando nesta ligação entre a Terra e o Céu, mesmo que não aconteça de ter um outro sacerdote como aquele, mas pelo menos teríamos sementes germinando, sementes que foram depositadas em cada um. E tantas outras linhagens de sacerdotes aconteceram, não no Egito, na Pérsia, na Índia. Existiram outros sacerdotes, não grandes como aquele, mas todos os outros que trabalharam para que essa semente fosse germinando. Mas essa semente era tratada em pequenos grupos, em grupos ocultos, em grupos coligados a esses sacerdotes. Hoje não precisa esquema nenhum, hoje você não precisa estar ligado a coisa alguma, hoje você não precisa conhecer um sacerdote, você precisa ter a fé de que esta semente está no teu interior E você ser a fé que isto é assim, porque você vai ser reconhecido e isto vai começar a desenvolver. Agora, aquilo que é uma hierarquia que vem acompanhando bastante os monastérios aqui em Figueira, diz que existe uma faixa muito tênue e muito delicada que separa a nossa realidade da ilusão. Então, segundo a Aikyuki, você pode estar iludido de que não está iludido. Em geral, quem diz eu não estou iludido, esse está lá no poço da ilusão. Porque é muito tênue. Mesmo que você esteja num momento de realidade, mesmo que você esteja vivendo algo real, de verdade, está vivendo algo real, atento, porque olha, é um nada para você estar iludido em seguida. Bom, quando um ser chega em um ponto do caminho no qual a sua entrega é mais verdadeira, em que já assumiu em si a importância de seguir o caminho e não espera que o caminho se faça sobre seus pés e que ele vá caminhando, porque isso é uma ilusão de quem caminha. Uma das ilusões primárias de quem caminha é que existe um caminho na frente dele que ele vai seguindo. Tem até muito desenho, né, de caminho e você seguindo o caminho. Isso tudo são ilusões, porque o caminho é a cada momento que se faz. E se você não faz aquilo a cada momento, não tem caminho algum. Segundo aquilo que está falando para almas que querem realmente o caminho. Mas não espere que haja um caminho para vocês. Não espere que ninguém faça um caminho para vocês. Isto não é caminho. Isto é preparatório. O caminho é construído por nós a cada momento. E nós procurando ter consciência daquilo que está sendo construído. E quando nós temos consciência de que estamos pisando em alguma coisa que estamos construindo, aí nós somos avisados que ainda temos nós a desatar. Você vê, dentro do caminho nós ainda temos nós a desatar. Então quem se julga livre, que liberou tantas coisas, tantos seres, não se iluda. Não se iluda, porque à medida que você caminhar, você vai ver quão sutis são os nós. E quão sutis são os nós que você crê que já desatou. Você crê que já desatou, porque você não está vendo quão sutil eles se tornaram. Aqui, olha, tem que caminhar e não fazer mais nada, não é? E fazer todas as outras coisas, porque estão aí para ser feitas, mas este caminho é o que nós estamos fazendo realmente a cada momento. E ela diz que, às vezes, quando se sabe disso, que muitos se sentem sozinhos. Isto é, muitos têm a ilusão de que estão sozinhos. Vocês não conhecem muita gente que se sente sozinha? São todas pessoas iludidas a um dos mais altos graus, que não percebem que não estão sozinhos em parte nenhuma, em nenhuma situação e em nenhum momento. Mas, muitas vezes, o ser se sente sozinho. Sente-se abandonado ao próprio mundo, que provavelmente foi ele mesmo que criou. Porque essas ilusões ele mesmo que foi criando. Sim, porque ele começou a imaginar coisas, começou a construir o próprio caminho e o resultado foi este. Se iludiu que está no caminho. Nessa noite escura, o ser pensa que está regredindo ou que não vai conseguir. Aí é que está a maior ilusão dele, que ele vai encontrar no seu caminho. Agora, aqui ela diz que nessas condições, só o que nos leva adiante é a fé. Porque aqui não tem como explicar ao ser, compreende, que ele não está sozinho. Porque mesmo que uma hierarquia fale com ele, ele continua a se sentir sozinho. Porque ele está iludido. Então, é só a fé que pode levá-lo adiante. Esta fé está na alma, esta fé está no nosso interior. E é uma graça se ter fé. Então, aqueles que não têm mais nada para pedir, que acham que já alcançaram tudo, peçam a fé, porque esta vai ser sempre necessária. A fé é a única coisa que nos mantém em qualquer situação, desde as situações mais simples até essas noites escuras, que para nós são muito trágicas. Para quem as descreve, é uma coisa didática e que é para ser vivida mesmo. Mas para quem está ali dentro da noite escura, parece que não é fácil. Então, aí, a fé é a única coisa. A fé. E para nós estarmos definindo a fé, isto é muito delicado, porque se pode desmanchar lá uma construção dentro da pessoa. Mas esta palavra fé tem muita energia. Esta palavra fé fala por si. E quem teve a graça de se sentir no caminho é porque reconheceu a própria fé. Em algum momento, se não podia se manter no caminho. Porque a gente se mantém no caminho é por fé. Caminho de verdade não é nada que nos presenteie, nada que nos confirme. Isso não é caminho. Isso são coisas deste mundo. São as estradas que nós temos que trilhar neste mundo. Mas o caminho mesmo é indefinível e é a fé que nos mantém nele. A fé é muito concreta. A fé é algo que existe dentro da alma. A fé existe no nosso ser mais profundo. E é com isto que nós contamos. Não pensem que vocês vão chegar um dia em uma dúvida e que algo de fora vai lhes explicar aquilo. Não pense nisso. Algo de fora vai explicar coisas a vocês superficiais. Mas quando vocês precisarem realmente saber uma coisa, no âmbito interno, é a fé que vai fazer isto acontecer. É a fé. E ela diz que é por isso que muitos seres hoje sentem medo. Muitos pensam que têm medo de muitas coisas. São todas ilusões. O medo que as pessoas sentem nesse nível é por não estarem dentro destas coisas, não estarem próximas dessas coisas, próximos da fé. Então vamos ver onde vamos buscar, não? Para onde vamos nos voltar? Porque o medo é só este. E é por não estar seguro neste ponto que a gente transfere esta insegurança para qualquer outra coisa. Então tem gente que tem medo de tantas coisas, mas isso é tudo ilusão. O medo mesmo que ela sente é porque não está segura nisto, não está consciente de estar neste caminho que ela não sabe o que é, nem onde vai levar, nem como se anda aí, não sabe nada, nada. Então é preciso mesmo fé. Sem estar querendo definir muito isto, porque se vocês começam a definir, entram em coisas mentais e aí entram muitas complicações. É só fé. Tá bem? Claro? Então, tenham fé.